O sistema ILPF, Integração Lavoura Pecuária e Floresta, será tema de um encontro aqui em Maringá, na Expoingá, nessa quarta-feira, depois de amanhã, que vai ser realizado pela Sociedade Rural de Maringá e a Cocamar, Cooperativa Agroindustrial. Aliás, a Cocamar é pioneira nesse modelo inovador e sustentável da prática da pecuária regenerativa, aquela onde os pastos ficam degradados, aquela onde não se tem produção de quase nada, você vê muito poucas cabeças em grandes áreas de terra. E essa técnica, aliada à agricultura de alta tecnologia, dá um resultado extraordinário por causa da sua sustentabilidade na produção de alimentos, principalmente grãos e carne. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN o gerente técnico de ILPF da Cocamar, Emerson Nunes. Obrigado, viu, né, Emerson, por estar aqui com a gente e gentilmente atendendo o nosso convite. Boa noite.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rose. Boa noite, ouvintes. Noite. Eu que agradeço a possibilidade de participação.
Ó, eu vou te falar uma coisa aqui para a gente começar o nosso papo. Eu tenho um dado aqui que em 8 anos a ILPF reduz a área de pasto degradado equivalente ao território do Reino Unido. O Reino Unido, tá? Inglaterra, Irlanda, aquela turma toda lá. O estudo mostra que produtores rurais colocaram 26,8 milhões de hectares em sistemas com alguma integração no manejo visando a produção animal. Quer dizer, o que era degradado, um território do tamanho da Inglaterra, Irlanda e países adjacentes do Reino Unido, se tornou um potencial produtivo de alimentos. Como é que é isso, hein?
Bom, Sérgio, é bem isso que você colocou, né? A gente, como você comentou, a Cocamar já trabalha há mais de 20 anos com esse sistema, né? Fomentando isso aos nossos cooperados. E é um sistema muito gratificante, porque ele traz essa possibilidade de ganhos, que a gente fala é o ganha-ganha, quando você traz esses benefícios a um pecuarista que tem essa área degradada, associada a uma integração, né? Que muitas vezes ela pode ser, a gente fala ILPF, mas ela pode ser integração lavoura, lavoura-pecuária, pecuária-floresta, ou ela completa, né? Fazendo a integração. E o sistema completo, quando a gente instala ele, a gente fala também que é um sistema poupa terra, né? Então, nós conseguimos aumentar a nossa produção, como você bem colocou, de carne, de grãos, de alimentos, de madeira, de fibras, de um monte de coisas, né, dentro do sistema, sem agredir as terras, sem desmatar terras, né? E é esse sistema que a gente consegue ter uma alta sustentabilidade. Então, ele é um sistema fantástico, que vem a cada ano crescendo. Na cooperativa, a gente tem cerca de 200 mil, na área de ação da cooperativa, 200 mil hectares de área de pecuaristas que rodam aí 70, 80 mil hectares de grão todo ano. Então, olha o ganho que nós temos nisso, né? E como você bem colocou, isso só aqui na nossa região, né? Nós queremos chegar ali, nós já temos hoje, pensando em Brasil, 17 mil hectares de áreas que estão sendo tratadas de alguma forma com o ILPF, e queremos alcançar aí 30 milhões até 2030. É um desafio para o Brasil. E aí são eventos como esse que nós teremos aqui na quarta-feira, que agrega informações, agrega conhecimento, que mostram as metodologias, as inovações que existem, né? E hoje também os recursos, os benefícios, os fundos de investimento que tem dentro do sistema.
Agora, é importante você estar falando isso, porque a gente precisa colocar o ouvinte aí o que significa essa recuperação de pasto e o que ela decifra, né? Ela decifra que nós podemos aumentar, como a ONU quer, nosso poder produtivo, sem precisar ter mais áreas. Porque a quantidade de área degradada, segundo dado aqui da Embrapa Territorial, passa de 280 milhões de hectares, quer dizer, juntando tudo no Brasil. Então, são coisas que a gente precisa mostrar que isso é possível, que não fiquem falando que vai derrubar árvore para produzir mais. É que, de fato, realmente tem essa possibilidade. Se a gente andar aqui no nosso noroeste do Paraná, aqui, você vai ver a quantidade de área degradada que tem?
Perfeito, Sérgio. Só no noroeste nós temos mais de 2 milhões de hectares. Quando a gente fala só essa região nossa aqui do noroeste do Paraná. Agora, quando você vai para o Mato Grosso do Sul, tem mais 10 milhões. Então, é esse número que você comentou.
Só eu vou corrigir aqui. 180,2 milhões de hectares, conforme a Embrapa Territorial. E esse número que eu dei dos 8 anos de LPF aqui, de ter virado 26,8 milhões de hectares, é de acordo com um estudo da Universidade Federal de Goiás, que foi feito de acordo com... baseado, fazendo levantamento do plano ABC. Pode continuar.
Não, bacana. E quando o pecuarista ele entende que a área dele, ele pode trazer o parceiro da soja, do grão, né, que a gente fala em soja, mais característico da nossa região, mas pode ser qualquer outra cultura, como pode ser qualquer outra, não precisa ser só bovino, né, a gente pensa em corte, mas pode ser leite, pode ser outros animais também. Então a integração é muito grande. E isso que você falou, a gente não desmata, não abre. Pelo contrário, quando o pecuarista entende que essa integração, fazendo a rotação em 6 anos, ele começa a ter rentabilidade, ter uma produtividade de carne maior na área dele, porque ele vai voltar o rebanho dele numa área que foi corrigida. E essa área corrigida, ela passa a ter mais produtividade de carne. Então, áreas hoje que a gente produz aí 3, 4 arrobas, que ainda não é um número bom, a gente começa a produzir 8, 10, 12 arrobas por hectare.
Ô, Emerson, eu devia ter feito essa pergunta no início da nossa conversa, mas dá tempo ainda. Explica o que é ILPF. Você falou produção de grãos, eu também falei, produção de carne, eu também falei, produção de floresta, que eu também falei. Mas como é que é a dinâmica disso?
A integração...
Aí a gente pega lá um pasto degradado.
Legal, bacana, né? Bacana. É bem isso. Começa com pasto degradado, aquela fase inicial, se faz um estudo, um diagnóstico dessa área. Pode ser feito em pequenos, médios, grandes produtores, então não tem tamanho, não tem bioma. Qualquer bioma do Brasil pode ser feito. E não é nada mais do que corrigir essa área degradada e transformar ela com as vantagens que as culturas temporárias oferecem para essa área. Vamos, por exemplo, né, quando eu planto a soja, ela traz nitrogênio para esse solo. O produtor, o sojicultor, que na verdade pode ser o próprio pecuarista que vai entrar no sistema como um todo, fazendo plantio, fazendo adequação, ou ele pode procurar uma parceria. Então ele não precisa colocar a mão na massa, né? Ele vai arrendar aquela área para um sojicultor que tem mais know-how, que tem experiência, ele vai manejar esse solo dele, revolver, adubar, calcarear, fazer gesso. Então ele vai corrigir esse solo para que depois, no inverno, ele volte com a pastagem. Então, geralmente, ele entrega o inverno com a pastagem de inverno para o pecuarista. E o pecuarista volta com o rebanho nessa área. Por isso que é uma integração mesmo. Algumas regiões entram a madeira, entram a lavoura, né? Não é muito característico na nossa região, mas ela é factível, ela é possível de ser feita. Em alguns lugares do Brasil isso evidencia um pouco mais. E aí você tem um ganho maior ainda, porque você começa a ganhar não só na proteína, mas você ganha na soja, no grão e ganha na madeira também, né? Então é um processo fantástico que precisa de orientação, né? Sempre é interessante ter a orientação técnica.
Não dá para entrar aventurando, né?
Não dá, Sérgio. A gente comenta assim que o pecuarista, por ele não conhecer o processo como um todo, ou o inverso também, né? Se o agricultor quiser entrar no sistema comprando gado, começar a fazer o inverso, ele também não vai ter o know-how da pecuária. Por isso também é importante a parte técnica, tanto do engenheiro agrônomo quanto do veterinário, do zootecnista. É uma associação e a cooperativa entra por trás de tudo isso para dar esse apoio, né? Tanto técnico, tanto logística, armazenamento, precisa de todo esse apoio. A gente viu que quem entra nos sistemas dificilmente sai. Agora, casos de insucesso acontecem. Porque, às vezes, ele começa a fazer, não procura...
Faz parte do negócio. Né?
Faz parte do negócio. E aí não, acaba tendo um insucesso e acaba desistindo. Mas isso são pouquíssimas pessoas. Quando você tem um acompanhamento, tem a sequência, né, é estabelecido o planejamento, o diagnóstico, planejamento e a efetivação. Aí a gente não tem mais só a recuperação de solos degradados. Nós temos a manutenção desses solos, a manutenção dessas áreas. E isso é muito importante.
E o pecuarista ou agricultor passa a ter 3 safras no ano, né? Carne, grão soja e grão milho.
Com certeza. Quando entra o milho ainda, existem umas formas de você fazer o sistema ou em rotação ou consorciado, e aí você pode entrar com o milho o consórcio milho com braquiária. Yeah. Então você tira o milho, deixa o capina, deixa a braquiária para o gado. Com certeza ele tira 3 safras. Sem falar na valorização da terra dele, da área dele, né?
Bom, ô Emerson, essa, esse evento que vai ser realizado aqui, esse encontro, né, promovido pela Cocamar e pela Sociedade Rural, basicamente, como é que vai ser a dinâmica dele?
Bom, Sérgio, vai ser uma tarde inteira de conhecimento, de passar metodologias, inovações, e por isso nós pensamos, né, depois de 2 anos sem fazer, nós somos ansiosos para começar e fazer novamente, e aí a gente pensou também numa agenda bem completa com pessoas, cases diferentes, pessoas importantes e renomadas do Brasil inteiro, então não são pessoas só daqui. E aí a gente convidou, a gente começa às 13 horas da tarde, na quarta-feira do dia 11, teremos a presença também do nosso secretário, né, o Norberto Ortigara, vai estar presente no evento, e teremos 4 palestras, 4 dinâmicas, cada um falando de um tema. Traremos, convidamos a Marisa Porto, que era para estar aqui em 2019, né, acabou não acontecendo, então fantástico, né, o case dela, a história dela, de uma pessoa que fez uma propriedade crescer, né, aumentou ela somente com a vontade dela e coragem que ela teve de desenvolver usando a integração lavoura-pecuária e floresta. Foi isso que ela fez.
Ela é de onde?
Ela é de Pameri, Goiás.
A famosa fazenda
Santa Brígida.
Santa Brígida.
Santa Brígida.
É, local de grandes eventos, né? De Embrapa, de Cocamar,
ano
eu não fui lá, mas estou querendo.
É muito interessante o dia de campo que eles fazem, um campo era para ter acontecido, né, mas também está tendo alterações. Muito em breve a gente vai ter a data também lá de Pameri. Vale a pena pegar, e quem gosta de ver tecnologia, ver novidades, vale a pena fazer a visita lá. Né? Provavelmente vai ser em novembro esse ano, provavelmente. Tá? A gente vai
só para a gente encerrar, eu estou lembrando que uma vez eu até fiz uma reportagem sobre isso para a televisão, que é muito difícil o pecuarista virar produtor, mas é mais fácil o agricultor tocar o gado, porque ele tem, teoricamente e tradicionalmente, mais controle. E há uma possibilidade, né, de ter uma parceria aí, né, do pecuarista ceder a área, o agricultor fazer a sua reforma, fazer toda a plantação, entregar o pasto para o pecuarista, e aí eles acham o meio melhor lá para cada um pegar seu naco, né?
Sim, Sérgio, isso pode acontecer das duas formas, né? O pecuarista procurar o seu agricultor, o seu agricultor também ter uma área e ele começar a entender os benefícios da integração e também chamar os pecuaristas, né? Aquele pecuarista que precisa de um pasto excedente, precisa de comida, ele consegue fazer. E aí que entra a cooperativa, né? A cooperativa tem essa ligação, ela que envolve os produtores, né? Ela que estuda, hoje nós temos consultorias, a gente envolve o IDR, Embrapa, as instituições, as universidades, e traz tudo isso para o produtor e faz acontecer a integração.
Ok. Emerson Nunes, gerente técnico de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, da Cocamar, falando aqui sobre esse importante sistema produtivo autossustentável que tanto está na moda aí, falando de governança, sustentabilidade e economia. Esse é um sistema que quem não conhece, quem está no campo e ainda não conhece ou que tem dúvida, é bom conhecer. Pelo menos fala não conhecendo do que está falando, né, Emerson? Boa noite, obrigado, viu?
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rose. E a gente agradece e fica o convite já. Então, quarta-feira, dia 11, das 13 às 5 horas, uma agenda cheia.
Que bom.